Muito bem, boa tarde, desculpem o atraso, vão ver, é um bocadinho grande a agenda, por isso também acabou por atrasar a anterior. Com a vossa licença, e porque o Sr. Deputado Pedro Segonho tem que se ausentar por força maior, nós iríamos começar pela análise do ponto 3, que está na ordem do dia, apreciação e votação do parecer relativo ao levantamento da imunidade parlamentar da Sra. Deputada Patrícia Dantas. Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Por ofício de 26 de abril de 22, o meritíssimo juiz do Tribunal Judicial da Comarca de Braga solicita autorização para audição na qualidade de arguída em audiência de julgamento da Sra. Deputada Cláudia Patrícia Homem de Gouveia Dantas, no âmbito de um processo comum julgado em coletivo, número 140/12.3, juntamente com o ofício de pedido de autorização, foi também remetido um CD-ROM que contém cópias certificadas do despacho de acusação proferido a 25 de setembro de 2018, cópia do despacho de pronúncia com caráter definitivo proferido a 30/10/2020, cópia do despacho de recebimento dos autos pelo Tribunal de Braga para julgamento, proferida 15/7/2021, e o despacho de 22 de abril de 2022, através do qual o Tribunal agendou o julgamento. Nos termos do regimento, da Constituição e da Lei, foi notificada à Sra. Deputada no dia 5 de maio para se pronunciar pelo pedido formulado pela Autoridade Judicial, ao que respondeu no dia 16 de maio, nada tendo a opor ao levantamento da imunidade parlamentar e à consequente suspensão do respectivo mandato. No entanto, dos considerandos aduzidos pela Sra. Deputada, gostaria de salientar o considerando em que diz que é incerto o número de sessões da sobredita audiência de julgamento, bem como o período de tempo durante o qual se prevê que a signatária possa ser ouvida e que cabe à Assembleia da República decidir sobre o período concreto considerado necessário à suspensão de mandato. Considerando ainda que o pleno exercício das funções de deputada se deve manter, à exceção do período considerado útil e necessário à respectiva audição em sede de julgamento. E, portanto, concorda com a suspensão estatuída pela lei, conquanto tal suspensão seja apenas pelo período estritamente necessário ao prosseguimento do processo judicial, isto é, que a sobredita imunidade deva ser levantada e o mandato suspenso pelo estrito período em que se comprove que a signatária tenha de comparecer em audiência de julgamento, permitindo assim a presença e a resposta em tribunal, habilitando-a a defender-se capazmente. Exposto no parecer as normas legais, regimentais e constitucionais aplicáveis, tirou-se as seguintes conclusões. O pedido de autorização para que a Sra. Deputada possa ser ouvida na qualidade de arguida em audiência de julgamento é referente a uma acusação, pronúncia e julgamento pela prática de crime de fraude na obtenção de subsídio previsto e punido pelo número 1 do artigo 36 do Decreto-Lei 2884 de 20 de janeiro. Os autos, ao fazerem referência a uma moldura penal até 8 anos e as disposições do referido artigo do Decreto-Lei 2884, apontam sempre para uma moldura penal superior a 3 anos. Neste sentido, a Assembleia da República não tem a prerrogativa de autorizar ou recusar o levantamento da imunidade parlamentar e impor-se-á aqui, nos sobre-referidos termos constitucionais e legais, a decisão de autorização. Os autos, ao fazerem referência ao despacho à existência de despachos de acusação e de pronúncia definitiva e despacho de agendamento de julgamento, apontam para a existência de uma acusação definitiva, o que conduz a que a Assembleia tenha de decidir pela suspensão ou não do mandato parlamentar. No entanto, face à referida moldura penal atrás referida, é a Assembleia obrigada a decidir pela suspensão do mandato, mas fixando limites àquela suspensão, segundo critérios de proporcionalidade adequados ao exercício do mandato parlamentar e do andamento do processo criminal nos termos legais e constitucionais. Assim, a proposta de parecer é a de 1. Ser de autorizar a senhora deputada Patrícia Dantas a ser ouvida, na qualidade de arguida, nas audiências de julgamento do processo comum coletivo citado, que corre os seus termos no Tribunal Judicial da Comarca de Braga, e conforme solicitado por aquele tribunal. 2. Ser decidir pela suspensão interpolada do mandato parlamentar, sempre que seja necessário, e pelos períodos de tempo considerados úteis ou necessários à audição em sede das audiências de julgamento para prosseguimento do procedimento criminal, devendo para tal a senhora deputada comunicar obrigatoriamente os referidos períodos de tempo para os efeitos da alínea B do número 1 do artigo 4º do Estatuto dos Deputados. E por fim, sendo este parecer aprovado, remeter-se para plenário, conforme previsto no número 6 do artigo 11 do Estatuto dos Deputados. Disse, senhora Presidente.
Muito obrigada, senhor deputado Pires Cunho. Não sei se alguém quer comentar, podemos estar em condições de aprovar.
Senhora Presidente, só muito obrigado e queria em primeiro lugar agradecer ao senhor deputado o parecer e relatório elaborado e dar aqui duas sugestões que nos parece que enriquecem o texto sem prejuízo da sua qualidade. Nós temos aqui no artigo, no número 19, no ponto 19, que isto não é um artigo, não é? No ponto 17 precedente faz-se referência ao número 2 do artigo 157 da Constituição para os efeitos aqui referidos, não é? Portanto, não sei se estamos todos no 17 para sabermos do que é que estamos a falar. E igualmente, se aqui é referido o número 2 do 157, deveria ser referido o número 4 do 157 no ponto 19. E, portanto, é apenas um acrescento normativo, da remissão normativa, não é? E depois, no final, aqui, no parecer, aqui já é mais relevante, embora seja apenas formal, diz-se no ponto 2, ser de decidir, das conclusões, do parecer mesmo, pela suspensão interpolada do mandato parlamentar, sempre que seja necessário, pelos períodos de tempo considerados úteis ou necessários, à audição. E aqui quer-nos parecer que deve estar ao julgamento em todas as sessões em que eles se desmultiplicaram, enfim, que sejam necessárias, porque a audição é um singular relativamente a uma só sessão. E este julgamento em particular vai ter muitíssimas sessões de julgamento, não é? Como se imagina. E, portanto, é aqui uma, só para ficarmos já respaldados no texto. Se estivesse de acordo, eram estas sugestões que deixávamos ao texto. E, estando de acordo, votaremos favoravelmente.
Basicamente, se bem percebo, sempre que, sendo a senhora deputada arguída, ela terá que estar presente em todas as discussões, todas as audiências, discussões e julgamento, independentemente de ser ouvida ou não naquela sessão. E era este o sentido.
Sim, porque aí tinha que ser audiência, não audição.
Sim,
não é?
Sim.
Assim fica mais claro.
De acordo? Isto não se volta para o braço, não é para não. Bom. Obrigada, Sr. Deputado Pedro Cegonho. E sei que... Pronto, então está aprovado.
Senhora Presidente, peço desculpa. Posso sair e assinar, claro, depois com as correções? Segunda-feira estou cá.
Sim, senhor. Muito obrigada. Depois, nós temos ainda, aproveitando que estamos só em comunicação social, era este, que não precisava... E este aqui também, esse aqui, e os outros, não?
Não,
este
pode ser...
É? Pronto. Ia sugerir também uma outra alteração aqui à ordem, da ordem do dia, porque só temos mais um ponto que não pode ter a presença de comunicação social e assim depois mandaríamos entrar para o remanescente da reunião, e que é o ponto com o número 6, que tem a ver com o pedido de elementos que a Assembleia Legislativa Regional dos Açores, relativamente ao Sr. Deputado Francisco César, que também já tem parecer, e pedia ao Sr. Deputado Joaquim Pinto Moreira que pudesse apresentar. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Colegas.
salvo melhor opinião, parece-me que a situação é relativamente simples, portanto, a solicitação da Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores, na pessoa da presidente de uma comissão de inquérito à operacionalização das agendas mobilizadoras, veio solicitar que a Assembleia da República se pronunciasse, solicitando elementos, porquanto o Sr. Deputado Francisco César terá afirmado em sede de comissão, nessa comissão de inquérito, que, segundo informações, passo a citar, que segundo informações que nós temos do próprio IAPMEI e da Secretaria de Estado, uma das candidaturas não foi retirada, pelo menos atempadamente. O IAPMEI ainda hoje diz que não recebeu o e-mail em que se retira a candidatura, mas uma das candidaturas foi apreciada e não rejeitada. Em conformidade com isto, o Sr. Deputado Joaquim Machado, dessa mesma comissão, veio requerer cópia da informação a que terá feito alusão o deputado Francisco César em sede da tal comissão. Aqui em sede de audiência prévia, o deputado Francisco César veio dizer que não dispunha de nenhum documento que satisfizesse a pretensão do requerimento vindo da Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira e que a sua intervenção se limitou, no fundo, a conhecimento de informação pública apresentada pelas referidas instituições que foram, aliás, mencionadas. Ora bem, na nossa opinião, não estão aqui reunidos requisitos formais e materiais para aceder a este pedido, nos termos das disposições conjugadas do artigo 11º, número 8 do Estatuto dos Deputados e do artigo 27º, número 3, este pedido de elementos deve ser relativo a deputados à própria Assembleia da República, o que não é manifestamente o caso em presença, porque o que é pretendido pela Comissão de Inquérito, o que se referiu, é o acesso a elementos relativos ao IAPMEI e a uma Secretaria de Estado, que aliás não é sequer especificada, e que esses elementos estariam na posse não da Assembleia da República, mas do ex-deputado da Assembleia Legislativa Regional, Francisco César. Posto isto, dado que o pedido não se enquadra materialmente, entendemos que a Comissão de Transparência e Estatuto dos Deputados não tem competência para decidir sobre a remessa dos elementos pedidos pela Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores, e é essa a nossa conclusão.
Obrigada, Sr. Deputado. Não sei se há algum comentário ou alguma nota. Então considerávamos o parecer aprovado. Muito obrigada. E agora sim, acho que se quiserem entrar, poderão... Diga. Ah. Poderão, acho que o resto não é reservado, não é? Bem, também, enfim. Muito bem, então, agora seguindo a ordem. Primeiro, temos a aprovação da ata número 3, relativa à última reunião de 26 de abril de 2022. Não sei se há alguma nota sobre a ata, caso contrário, consideraríamos aprovada. Depois temos aqui a apreciação e votação do parecer sobre a substituição do mandato do Sr. Deputado João Castro. É este, não é?
Sim.
Certo, que tem a ver com a substituição da Sra. Deputada Isabel Rodrigues, que assumiu funções no Governo e, portanto, tem que ir a plenário a substituição, sendo que, depois de aqui alguma conversa, discussão em sede de mesa e coordenadores, retroagindo à data da substituição de uma pessoa pela outra, na medida em que não houve plenário, entretanto, não é? Teríamos que ter feito um plenário... Plenário da Assembleia para decidir da substituição, como o primeiro plenário, porque isto calhou na altura da suspensão de trabalhos ordinários por causa do Orçamento de Estado, e portanto a ideia seria, o que está aqui proposto, é ir no dia 23 a plenário para a substituição do Sr. Deputado, com efeitos retroativos à data da saída da Sra. Deputada substituída. Alguma nota? Damos por aprovado. Depois, temos então aqui, no ponto 4, a apreciação e votação do regulamento da Comissão, que, na sequência da sugestão de alteração proposta pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista para a inserção de um artigo 20A relativo aos adiamentos, creio eu. E sobre isto foi elaborado também uma nota e ficou combinado que voltaria para aprovação do regulamento. Não sei se alguém tem. Pede a palavra.
para apresentar, já tínhamos dado nota disto, é algo que estamos a sugerir em todas as comissões, nos vários regulamentos, no fundo ter uma norma uniformizada sobre os adiamentos. O objetivo é que ela acautele não só os trabalhos da comissão, evitando o protelar excessivo de adiamentos, mas que também tutele os direitos dos senhores deputados e dos grupos parlamentares que pretendam solicitar os adiamentos putestativos, e também não impede que a própria comissão delibere manter o adiamento, caso entenda que não se reúne em condições. Portanto, é uma solução que nos parece razoavelmente equilibrada, não desprotege a posição da maioria da comissão, não desprotege a posição de grupos parlamentares que sejam minoritários na comissão, e também permite seguir em frente com ao contrário, manter o adiamento caso não haja oposição nas situações em que isso se revista de alguma utilidade. Portanto, ela replica a norma da primeira comissão e penso que noutras também já tem vindo a ser acolhida nos mesmos termos.
Obrigada, Sr. Deputado. Não sei se há algum comentário.
Não, é só para dar a indicação que não é só o 20A, mas a supressão do 20, número 3. Ok.
De acordo. Podemos considerar aprovado. Pois, ponto 5. Distribuição...
Sra. Presidente.
Peço desculpa.
Só... Isto é, tem, em termos de votação, é acusado, vota-se como proposta de alteração e depois vota-se o regimento, é isso?
Sim, é isso, exatamente.
Pronto, então, para efeitos de data...
E aprovar o resto do regulamento.
Para efeitos de data, na proposta, nós somos abstenção, no regimento global, a favor. Muito obrigado.
Mas... Tenho algumas dúvidas quanto, não é que isto seja particularmente importante, mas tenho algumas dúvidas porque a partir do momento em que se aprova o regulamento, ele inclui a norma...
Mas como há a proposta base de regulamento e depois uma proposta de alteração, portanto vota a proposta de alteração e depois o resto. Sim.
Muito bem. Muito bem, então fica registrado a abstenção quanto à norma do número 3 do artigo 22, ou da supressão do número 3 do artigo 20 e da inclusão de um novo artigo 20A, fica registada a abstenção e, quanto ao mais, é o aprovado por unanimidade no restante. Depois, ponto 5, a nomeação de relator, que cabe aqui ao PSD, para a distribuição de... não, exatamente, sobre uma proposta, um projeto de lei entregue pelo Partido Chega sobre o fim da possibilidade de acumulação de pensões por parte dos titulares de cargos públicos e políticos delas beneficiários.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Passo a indicar o nosso representante, que é o Sr. Vice-Presidente Rui Cruz.
Mais ainda, sobre esta questão, perguntava se há sugestão de parceiros ou consultas a efetuar relativamente a este projeto.
Sim.
Sim. Não sei se o próprio... Seria de dar conhecimento isto à primeira comissão? Não é? Portanto, isto é aquela, determina o fim da possibilidade, portanto é uma alteração ao Estatuto dos Deputados, não é ao Estatuto dos Deputados, determina o fim da possibilidade de acumulação de pensões por parte dos titulares de cargos públicos e políticos delas beneficiários. Se calhar era de dar conhecimento à primeira comissão.
Foi distribuído conjuntamente ou só para nós? Ah, podia ser sido distribuído com conexão. O PAR pode distribuir com conexão, podemos é recomendar ao PAR que distribua também à primeira com conexão, mantendo a distribuição, ou seja, a competência inicial é da 14ª e a primeira, se quiser, pode me enviar contributo depois.
Já com a indicação de quem será o relator? Do nosso lado? Sim, eu sei, fazemos logo esse procedimento. Não sei se aqui há outras consultas a fazer. Bom, se não há... Que sujeitei aqui à discussão, só ouvir o Conselho, os Conselhos Superiores. Sim, Conselho Superior de Magistratura, Conselho Superior do Ministério Público, Ordem dos Advogados, Conselho da Prevenção da Corrupção, enfim, essa longa lista. São ouvidos por escrito, portanto. Sim? Muito bem. Bem, então temos que foi... Não, isto já falámos, não é? Portanto, no fundo, sim, que no plenário, aqui a nossa comissão levará a plenário, então, uma autorização para prestação de depoimento como testemunha do Sr. Deputado Gilberto Anjos, que eu despachei, porque sendo como testemunha está determinado que o posso fazer, a suspensão e substituição da Sra. Deputada Isabel Rodrigues pelo Sr. Deputado João Castro e o levantamento da imunidade da Sra. Deputada Patrícia Dantas irão então a plenário no dia 23, na sequência do que aqui foi hoje decidido. E penso que com isto terminamos a ordem de trabalhos. Muito bem, agradeço-vos a todos e até para a semana. Muito obrigada.